Na primeira parte falamos sobre a necessidade da igreja se preparar.
Na primeira parte estuvimos falando acerca da necessidade da igreja para preparar-se.
Para receber pessoas com problemas na área da homossexualidade.
Para poder receber a pessoas com problemas na área da sexualidade.
Nessa segunda parte.
Nesta segunda parte.
Eu vou falar apenas 20 minutos.
Voy a hablar solamente 20 minutos
y dejar el restante del tiempo para preguntas.
Y voy a dejar un espacio para preguntas.
Para dudas que tal vez ustedes tengan sobre personas que ustedes conocen.
Tal vez ustedes tienen algunas dudas sobre personas que conocen.
Recibimos hasta una pregunta con esa cuestión homosexual.
O si tienen alguna pregunta con en esta área específica de la homosexualidad.
Una de las preguntas que hicieron aquí fue sobre pessoas que já foram cristãs.
Uma pergunta que está aqui é sobre pessoas que já são cristianas ou que já foram cristianas.
E hoje estão envolvidas com a homossexualidade ou a transexualidade.
E hoje estão envueltos na homossexualidade ou na transexualidade.
Uma pessoa que já conheceu a Deus e hoje voltou a essas práticas.
Uma pessoa que já conhece a Deus, mas que hoje voltou a essas práticas.
Esse é um desafio muito maior.
Esse é um desafio muito mais grande
do que quando a pessoa não conheceu a Deus.
Que quando a pessoa não conhece a Deus.
Na minha experiência com restauração de homossexuais.
Em minha experiência em restauração de homossexuais.
Existem casos como esse.
Existem casos como este.
Inclusive de um pastor que nós cuidamos.
Incluso de um pastor que nós cuidamos.
Que tinha abandonado sua família.
Que había abandonado a su familia
para vivir con otro hombre.
Para estar viviendo con otro hombre.
Eso fue un escándalo muy grande en la ciudad.
Esto fue un escándalo muy grande en nuestra ciudad.
Y las personas acreditaban que no tendría mudanza alguna.
Y las personas creían que esto ya iba a quedarse así, que no iba a haber ningún cambio.
Y hay un factor muy importante que nosotros no podemos ignorar.
Y hay un factor muy importante ahí que nosotros no podemos ignorar.
Que é a ação sobrenatural.
E é a ação sobrenatural.
O sobrenatural tem a capacidade de romper limites.
O sobrenatural tem a capacidade de romper limites.
A minha experiência com esse pastor.
Em minha experiência com este pastor.
Eu não conhecia ele pessoalmente.
Eu não o conhecia ele personalmente.
E nós tomamos um ônibus juntos.
E nós tomamos um bus juntos.
E quando ele entrou no ônibus.
E quando ele entrou nesse bus.
Um dos dons que o Senhor me concedeu.
Um dos dons que Deus me ha concedido.
É que às vezes eu consigo enxergar no mundo espiritual. Algumas vezes consigo mirar o mundo espiritual.
Que algumas vezes puedo ver, não em lo natural, sino em lo ambiente espiritual.
E as visões que eu tenho de anjos e demônios.
E as visões que a vezes tenho de ángeles e de demônios.
São muito reais.
São muito reais.
Eu vejo anjos e demônios.
Puedo ver ángeles y demonios.
Como estou vendo vocês.
Cuando estoy viéndolos a ustedes.
Como da mesma maneira que estou vendo vocês.
Tal vez de la misma manera que los estoy viendo a ustedes.
Com muita clareza.
Con mucha claridad.
E quando ele subiu no ônibus.
Y cuando él subió a este bus.
Alguns demônios subiram com ele.
Unos demonios subieron con él.
Eu não conhecia ele.
Yo no lo conocía.
Não sabia que ele tinha sido pastor.
No sabía que él había sido un pastor.
E ele também não tinha trejeitos homossexuais.
E ele não tinha? E ele não tinha nenhum amaneramento homossexual.
Ele tinha uma postura muito máscula.
Ele tinha uma postura muito masculina.
Estava muito bem vestido.
Ele estava bem vestido.
Com um saco muito bonito.
Com um saco bem bonito.
De gravata.
De corbata.
E ele era advogado.
Ele era um advogado.
Mas quando ele sentou.
Pero cuando él se sentó.
Ele sentou do meu lado.
Se sentou ao lado meu.
E eu sabia que no momento que Deus me permitiu ver aqueles demônios.
E eu sabia que no momento em que Deus me havia permitido ver esses demônios.
Havia um propósito espiritual estabelecido.
Havia um propósito estabelecido espiritual.
Eu não sabia ainda qual era o propósito.
Eu todavía não sabia qual ia ser esse propósito.
Mas quando ele sentou do meu lado.
Pero cuando se sentó al lado mío.
Eu tive certeza disso.
Yo tuve la convicción de eso.
Entonces
yo
comencé a orar en lenguas bien bajito.
Y yo comencé a orar en lenguas bien bajito.
Y preguntando a mi espíritu a Dios lo que él quería.
Y preguntándole en mi espíritu al Señor qué era lo que él quería.
Y Dios me habló el nombre de él.
Y Dios me habló el nombre de este hombre.
Su nombre de ese hombre es Daniel.
El nombre de él es Daniel.
Él es un pastor.
Y él es un pastor.
Un escogido mío.
Un escogido por mí.
Y él está longe de mí.
Y él se ha apartado de mí.
Y él está preso en cadenas.
Y él está preso en cadenas.
De homosexualidad.
De homosexualidad.
Y yo fiz con que él entrase nesse ônibus.
Y yo hice que él entrara a este bus.
Para conocer você.
Para que se pudiera conocer contigo.
Y yo comencé a ficar asustado.
Y yo entonces empecé a asustarme.
Mas nesses momentos quando a palavra profética vem.
Pero en ese momento cuando la palabra profética llegó.
Vocês têm experiência com isso?
Ustedes tienen ya experiencia con eso.
Vem uma ousadia.
Viene una valentía.
Que não é sua.
Que no es tuya.
Es algo anormal.
Es algo que no es normal.
Y yo virei para él.
Y yo me volteé y lo miré.
Y disse para ele, Daniel.
Y yo le dije, Daniel.
Y él dice, ¿você me conhece?
Y él dijo, ¿usted me conoce?
Yo dije, no te conozco.
Yo le dije, no te conozco.
Mas o Deus que te conhece.
Pero es Dios el que te conoce a ti.
Fez você entrar nesse ônibus.
Y te hizo entrar en este bus.
Y a pesar de no te conocer.
Y a pesar de que no te conozco.
Yo sé que você é um pastor.
Yo sé que tú eres un pastor.
Es, no soy más pastor.
Y él le dijo, no, yo ya no soy más pastor.
Y yo dije para él, los dones y la vocación de Dios son irrevocables.
Y yo le dije, los dones y la unción de Dios es irrevocable.
Mas o que você está viviendo hoje.
Pero lo que tú estás viviendo hoy.
Son cadeias de prisões.
Son cadenas de prisión.
Na área da homossexualidade.
En el área de la homosexualidad.
E ele começou a chorar dentro do ônibus.
Y él empezó a llorar dentro de este bus.
E chorou muito.
Y lloró mucho.
E me convidou para que descêssemos do ônibus.
Y me invitó para que nos bajáramos de ese bus.
E quando nós começamos a conversar, ele disse, eu estou cansado dessa vida.
Y cuando empezamos a conversar, él me dijo, estoy cansado de esta vida.
Mas eu não tenho forças para voltar.
Pero no tengo fuerzas para volver.
Eu perdi tudo que eu tinha.
Yo perdí todo lo que yo tenía.
E já tentei me matar duas vezes.
Y ya intenté suicidarme dos veces.
E as duas vezes Deus me deu livramento.
Y las dos veces Dios me libró.
Então eu orei por ele.
Y yo entonces empecé a orar por él.
E quando eu comecei a orar por ele.
Y cuando comencé a orar por él.
Ele ficou possesso de demônios.
Él quedó poseído por demonios.
E nós estávamos sentados em uma praça.
Y estábamos sentados en un parque, en una plaza.
E ali aconteceu uma libertação verdadeira.
Y ahí ocurrió una liberación verdadera.
Daniel voltou pro Senhor.
Daniel volvió al Señor.
A família dele não foi restaurada.
Su familia no fue restaurada.
Que sua esposa já estava em outro matrimônio.
Su esposa ya estaba en otro matrimonio.
Mas ele hoje está liberto.
Pero hoy él está libre.
Vive com o Senhor.
Él vive con el Señor.
Uma vida de entrega ao campo missionário.
Una vida de entrega en el campo misionero.
Isso tem 5 anos que aconteceu.
Y eso fue hace 5 años que ocurrió.
Então com pessoas que já conheceram a Deus.
Entonces con personas que ya conocieron a Dios.
A única expectativa que eu tenho.
La única expectativa que puedo tener.
É que algo sobrenatural aconteça.
Es que algo sobrenatural ocurra.
Algo natural não vai mudar a realidade dessas pessoas.
Algo natural não vai poder cambiar a realidade de uma pessoa.
Porque eles já têm um conhecimento racional das escrituras.
Porque eles já têm um conhecimento racional de las escrituras.
E eles precisam de um impacto sobrenatural.
E necessitam de um impacto sobrenatural.
Uma experiência.
Una experiencia
que solo Dios puede dar.
Que solamente Dios le puede dar.
Y yo acredito que sea posible.
Y yo creo que eso es posible.
Por eso la mayor herramienta que tenemos.
Por eso la mayor herramienta que tenemos.
Es orar para que Dios faça algo.
Es orar e interceder para que Dios haga algo.
Y él faz.
Y él puede hacerlo.
Yo tengo certeza.
Yo tengo una convicción.
Que había personas orando por Daniel.
Es que habían personas orando por Daniel.
Personas que ni siquiera me conocían.
Personas que ni siquiera me conocían.
Eu estava apenas ali como instrumento de Deus.
Eu simplesmente estava aí como um instrumento de Deus.
E resultado da oração de alguém.
Como resultado da oração de alguém mais.
Eu era apenas um meio.
Eu solamente era um meio.
Que Deus resolveu usar.
Que Deus decidiu usar.
Então, quando eu tenho pessoas que têm familiares homossexuais.
Então, quando tenho pessoas com familiares que são homossexuais.
Eu ensino a eles uma oração.
Eu les enseño una oración.
Eu digo para eles: você vai orar.
Yo le digo, tú vas a orar
para que Dios cerque esa persona,
le haga un cerco alrededor de esta persona
con personas que son de él,
con personas que son de él,
que aonde ele for,
que
que aonde essa pessoa for,
que aonde esta pessoa vaya,
haja uma pessoa de Deus ali,
haja uma pessoa de Deus
que manifeste lugar, Jesus,
que pueda manifestar a Jesus
por meio da amizade,
por meio da amizade,
do serviço,
por meio do serviço,
de um ato de bondade,
de actos de bondade,
porque os nossos familiares,
porque nossos familiares,
eles podem até se distanciar de nós,
eles podem distanciar-se de nós,
mas eles não podem se distanciar das nossas orações,
eles podem esta pessoa pode distanciar-se de sua família, pero não se pode distanciar de las orações.
Não existe distância no mundo espiritual.
En el mundo espiritual no hay distancia.
A sua voz é liberada.
Tu voz es desatada.
E alcança a pessoa onde ela estiver.
Y alcanza a la persona donde quiera que ella esté.
Por isso eu creio no poder sobrenatural.
Por eso creemos en el poder sobrenatural.
Amém.
Amém.
Ainda falando da questão da homossexualidade,
hablando acerca de este tema de la homosexualidad,
é importante nós entendermos que a libertação,
es importante entender que esta libertad
é possível.
Es posible.
Dentro de tudo que eu tenho visto nesses 15 anos,
dentro de todo lo que yo he podido ver en estos 15 años,
eu não tenho dúvidas disso.
Yo ya no tengo dudas de esto.
Mas eu quero falar sobre algo importante nessa noite.
Pero quiero hablarte de algo importante en esta tarde.
Que são as fases da homossexualidade.
Que son las fases de la homosexualidad.
A homossexualidade tem fases.
La homosexualidad tiene fases.
Geralmente a primeira fase é a fase da curiosidade.
Generalmente la primera parte es la fase de la curiosidad.
Quando a pessoa começa a descobrir que tem desejos que não são normais.
Cuando la persona empieza a darse cuenta que tiene deseos que no son tan normales.
Y en esa ocasión Satanás hace cuestión de traer personas para despertar esos deseos.
Y en esta línea Satanás se va a encargar de traer personas que estimulen estos deseos.
Eso acontece de una manera muy sutil.
Y eso va aconteciendo de manera muy sutil.
En la escuela.
En la escuela.
Con profesores.
Con los profesores.
En la televisión.
Con la televisión.
Personas que comienzan a decir que eso es normal.
Y empiezan a decir que estas cosas son normales.
Y la persona no comienza tiene una guerra muy grande.
Y en el inicio esta persona va a tener una guerra muy fuerte.
Y la curiosidad va aumentando.
Y la curiosidad va a estar aumentando.
Y algunos acaban cediendo a eso.
Y algunos terminan cediendo a esta curiosidad.
Ahí entra la segunda fase.
Ahí es donde va a entrar la segunda
fase. Que es la fase de descoberta.
Es la fase de descubrimiento.
Essa fase é uma das mais perigosas.
Esta é uma das fases mais perigosas.
Porque a pessoa não ouve ninguém.
Por quê?
Porque a pessoa não escuta ninguém.
Ah, porque a pessoa não vai escutar a ninguém.
Nem os pais.
Nem a seus padres.
Nem amigos.
Nem a seus amigos.
Ninguém.
Nem a ninguém mais.
A terceira fase.
Antes era, antes hacía.
A terceira fase.
Antes era mais fácil, sim? Ah, a terceira fase. Es que confundo. Terceira fase.
A terceira fase é o ápice da homossexualidade, o máximo.
Ah, el máximo de la homosexualidad.
É quando a pessoa descobre o prazer.
Es cuando la persona descubre el placer.
Todo pecado tem uma proporção de prazer.
Tiene una proporción o un ingrediente de placer.
Senão não seria uma tentação.
Sino no tendría que ser una tentación.
Nessa fase,
en esta fase,
a pessoa está cega.
La persona ya está ciega.
Por mais que você tente falar algo para ela, ela não ouve.
Por mais de que intentes hablarle a esta persona não vai escuchar.
É muito difícil.
Es muy difícil.
Então você tem que fazer orações.
Entonces ahí vas a tener que hacer oraciones.
Porque vai chegar a quarta fase.
Porque va a llegar la cuarta etapa.
Chega para todos.
Llega para todos.
Que é quando o pecado cansa.
Que es cuando el pecado cansa.
Todo pecado cansa.
Todo el pecado va a llegar un momento en el que cansa.
Todo pecado.
Todo el pecado.
Todo pecado es un fardo.
Todo
es un fardo.
El pecado es
una carga que se torna muy pesada.
Que se vuelve muy pesada.
Es como si alguien tomase una cadeira dessa.
Es como si tomaras una silla de estas.
Y você acreditasse que pode ir caminhando com ela 100 km.
Y es como si creyeras que puedes caminar con esta silla sobre tus hombros 100 km.
Você tem disposição?
Tienes la disposición.
Vontade?
Tienes la voluntad de hacerlo.
Força?
La fuerza.
Mas à medida que você vai caminhando.
Pero a medida que vas caminando.
O peso da cadeira vai aumentando.
El peso de esta silla va a ir aumentando.
Parece que ela vai mudando de peso.
Parece que fuera cambiando de peso.
Ela vai continuar com o mesmo peso.
Ella sigue con el mismo peso.
Mas a impressão que você tem.
Pero la impresión que tú estás teniendo.
É que cada hora.
Es que en cada momento
ela se torna mais pesada.
Esta se vuelve más pesada.
E vai chegar um momento.
E vai chegar entonces el momento.
Que você vai precisar de ajuda.
En donde vas a necesitar de ayuda.
Nesse momento.
Aí en ese justo momento.
É onde o evangelho entra.
Es donde entra el evangelio.
Por isso eu sempre digo às pessoas que têm familiares homossexuais.
Por eso yo siempre digo a las personas que tienen familiares homosexuales.
Ame-os.
Ámelos.
Com toda a intensidade.
Con toda la intensidad posible.
Porque cuando el pecado cansa.
Porque cuando el pecado cansa.
O seu número.
Tu número.
Tem que ser o primeiro da lista.
Va a ser el primero de la lista. Tiene que ser el primero de la lista.
Para que ele busque ajuda.
Para que él pueda buscar ayuda.
O problema.
El problema.
É que quando a homossexualidade se estabelece.
Es que cuando se establece la homosexualidad.
Principalmente en familias cristianas.
Principalmente en las familias que son cristianas.
Eles viram as costas para os filhos.
Ellos dan la espalda a sus hijos.
Aos parentes.
A sus familiares.
Eu estava tomando café da manhã. Maru estava comigo.
Estábamos tomando el desayuno y estaba Maru con nosotros.
Na casa de Dilce. Onde está, onde que te quedaste, Henrique?
En la casa de.
De uma irmã que ela ficou hospedada em Jiquer.
Ah, de la hermana que se hospedó en.
E nós não sabíamos que ela tinha uma filha homossexual.
Donde se hospedó en una ciudad de Brasil que se llama Jequié, y no sabíamos que su hija era homosexual.
No sabíamos. Y yo fui convidado para tomar café de mañana con ellos.
Y me invitaron a tomar el desayuno con ellos.
Y cuando yo senté en el café de mañana.
Y cuando me senté ahí a tomar el café.
El Espíritu Santo me dijo que ella tenía una hija homosexual.
El Espíritu Santo me dijo que ella tenía una hija homosexual.
Y yo comencé a hablar sobre cuidado com homossexuais.
E eu comecei a falar sobre o cuidado com os homossexuais.
E ela começou a chorar muito.
E ela começou a chorar muito.
E então ela abriu o jogo e falou que tinha uma filha homossexual.
E ela abriu os olhos e disse que ela tinha uma filha homossexual.
E o que ela deveria fazer?
E perguntou que deveria fazer.
Porque a filha dela foi criada na igreja.
Porque sua filha foi criada na igreja.
E como começou a manifestação da homossexualidade na vida da menina?
E como começou a manifestar-se a homossexualidade na vida desta niña?
Ela começou a descobrir as traições do pai, que também era crente.
Ella comenzó a descubrir las traiciones de su padre que también era creyente.
Uma coisa que os pais não entendem.
Una de las cosas que los padres no entienden.
Que eles são.
Es que ellos son.
Os primeiros homens.
Los primeros hombres.
Da vida da filha.
En la vida de una hija.
Primeiro homem na vida da minha filha sou eu.
El primer hombre en la vida de mi hija soy yo.
E qualquer traição com a mãe dela.
Y cualquier traición que yo haga a su madre.
Eu vou estar traindo ela.
Yo la estoy trayendo a ella también.
Eu sou o primeiro homem da vida dela.
Yo soy el primer hombre en la vida de ella.
A imagem que ela tem de homem sou eu.
La imagen que ella tiene de un hombre soy yo.
Quando Daniela e minha filha tinha 5 anos.
Cuando Daniel y mi hija tenía 5 años.
Ela disse para mim: "Papai, quando eu crescer, eu quero casar com você."
Me decía: "Papá, cuando yo crezca quiero casarme contigo."
E eu sabia o que ela estava falando.
Y yo sabía lo que ella estaba hablando.
Ela não queria casar comigo.
Ella no se quiere casar conmigo.
Ela queria casar com alguém.
Ella se quería casar con alguien
que amasse a ela.
Que la amara a ella.
Da mesma maneira que eu amo a mãe dela.
De la misma manera que yo amo a la mamá de ella.
Os pais muitas vezes não entendem isso.
Los padres muchas veces no comprenden esto.
Que a expressão de amor que eles têm pela esposa.
Que las expresiones de amor que ellas tienen para la esposa.
Consolida o coração dos filhos.
Consolidan el corazón de los hijos.
Então ela começou a descobrir as traições do pai.
Y entonces ella comenzó a descubrir las traiciones que su padre estaba cometiendo.
E isso gerou uma revolta muito grande.
Y eso generó unos problemas muy grandes.
Já havia um indício de homossexualismo.
Y ya había un indicio de homosexualismo
que se activó en ese momento.
Que se activó en ese punto.
Só que a mãe dela também era cristã.
Solamente que la mamá de ella también era una mujer
cristiana. Y quase se tornou inimiga dela por isso.
Y ella se volvió enemiga de ella por esto.
Quase ela se tornou inimiga da filha.
Casi que se volvió enemiga de su hija.
Y yo disse para ela: "Você está errada."
Y yo le dije: "Estás equivocada.
Você tem que ser a melhor amiga dela."
Usted tiene que ser la mejor amiga de ella.
Mas eu não suporto vê-la com a outra garota.
Pero yo no soporto verla con esta otra niña.
Eu disse: "Essa outra garota é filha de alguém também."
Le dije: "Esa hija, esa mujer también es hija de alguien más."
E você precisa também ser melhor amiga dela.
Y usted también necesita ser la mejor amiga de
ella. Y amar.
Y amar.
E ela disse: "Isso não é fácil."
Y le dije, eso no es fácil.
Yo sé.
Y dijo, ella dijo, eso no es fácil. Yo le dije, yo sé.
Yo sé que no es fácil.
Yo sé que no es fácil.
Mas es necesario.
Pero es necesario.
Entonces você vai ligar para sua filha.
Entonces tú vas a llamar a tu hija.
Você vai dizer que ama.
Y vas a decirle que la amas.
Y você vai fazer tudo para que ela se achegue novamente a você.
Y vas a hacer todo para que ella se acerque a ti nuevamente.
Porque cuando ella precisar de ayuda.
Porque cuando ella necesite de ayuda.
A primera persona que ella debe procurar.
La primera persona que ella va a venir a buscar.
Es você.
Es a ti.
Y ella colocó en práctica.
Y ella comenzó a poner esto en práctica.
Y no mesmo dia ela ligou para a filha.
Y en el mismo día ella llamó a
ella fez a comida preferida da filha.
Ella hizo la comida favorita de su hija.
Y disse, eu quero que você venha aqui hoje.
Y yo le dijo, yo quiero que tú vengas hoy aquí.
Y ella fue.
Y ella fue.
Y ella disse, voy a hacer una ropa para seu cachorrinho.
Y ella dijo, voy a hacer una ropita para tu perrito.
Y ella dice, mas você, mamãe, não gosta de cachorro?
Pero ella le dijo, pero mamá, a ti no te gustan los cachorros.
Mas por amor a você eu vou fazer.
Pero por amor a ti lo voy a hacer.
Y comenzó a hacer.
Y empezó a hacer.
Y una semana después.
Y una semana después.
La filha falou para ella.
La hija la llamó y habló para él y le habló.
Yo puedo volver a morar en casa.
¿Puedo volver a vivir en tu casa?
Ella dice, claro, aquí siempre fue su casa.
Y ella le dijo, claro, esta siempre ha sido tu casa.
Ven para acá que yo quiero cuidar de você.
Ven para acá que yo quiero cuidar de ti.
Então essa expressão de amor.
E essa expressão de amor, entonces.
Em uma semana. Reconectou elas.
Las volvió a conectar.
A última vez que eu me encontrei com ela.
La vez siguiente que nos vimos con ella.
Tem como que 10 dias.
Hace como 3 días.
Ela me deu testemunho.
Ella me compartió este testimonio.
Que ela, a filha procurou ela.
Que la hija la buscó.
E disse que queria ir à igreja com ela.
Y dijo que quería ir a la iglesia de nuevo con ella.
E perguntou para ela, o que, é que está acontecendo com você?
E lhe perguntou, o que está passando contigo?
Você está diferente.
Você está diferente.
Essa é a grande arma.
Essa é a grande arma.
O amor.
O amor.
O problema.
O problema.
É que a religiosidade.
É que a religiosidade.
Tira o amor do nosso coração.
Quita o amor de nossos corações.
E nós deixamos de enxergar as pessoas.
E nós deixamos de acercarnos a las personas.
De mirar las personas.
De mirarlos.
Y pasamos a enxergar o pecado delas.
Y dejamos de mirarlas a ellas y empezamos a mirar su pecado.
Entonces nos afastamos de ellas.
Y entonces lo que hacemos es apartarnos de ellas.
Y eso es un error.
Y eso es un error.
Que la iglesia comete.
Que la iglesia comete.
De manera general.
En general.
Por isso a dificuldade com os homossexuais é tão grande.
Por isso é que a dificuldade com os homossexuais é algo tão grande.
Porque se queremos realmente restaurá-los.
Porque se queremos restaurá-los realmente.
Precisamos deixar bem claro que não concordamos com o que eles fazemos.
Necessitamos deixar bem em claro que não estamos de acordo com o que eles estão fazendo.
Mas que o amamos totalmente.
Pero que los amamos totalmente.
Essa ferramenta de amor.
Essa herramienta de amor.
Deixa uma porta aberta.
Vai deixar sempre uma porta aberta.
Para que o filho volte a casa.
Para que el hijo vuelva a casa.
Como o filho pródigo.
Como el hijo pródigo.
Mas se nós não agimos por amor.
Pero si nosotros no hablamos con amor.
Já estamos fora da essência da restauração.
Estamos fuera de la esencia de la restauración.
Porque a Bíblia diz que Deus é amor.
Porque la Biblia dice que Dios es amor.
Eu estava conversando com um pastor da África.
Estuve hablando con un pastor de África.
Ele almoçou comigo.
Un día estuvo almorzando conmigo.
Yo comencé a contar mi experiencia de cuidado con los homosexuales.
Y comencé a contarle mi experiencia con el cuidado con los homosexuales.
Y él me hizo un convite para ir a su país.
Y él me invitó para ir a su país.
Para hablar para 5,000 pastores.
Para hablar a 5,000 pastores.
Porque él me dice.
Porque él me dijo esto.
Lá na África.
Allá en África.
Nós somos muito preconceituosos.
Nosotros somos tenemos muchos preconceptos.
Nós não conseguimos imaginar um homossexual entrando na igreja.
Não logramos imaginar um homossexual entrando por las puertas de la iglesia.
Na verdade, nem sequer acreditamos que eles se convertam de verdade.
La verdad ni siquiera creemos que ellos realmente se pueden convertir.
E ele falou: "Você plantou uma semente de esperança no meu coração."
Y me dijo: "Tú plantaste una semilla de esperanza en mi corazón."
Esse é o propósito do evangelho.
Ese es el propósito del evangelio.
Mostrar que no existe pecado que el sangre de Jesús no pueda pagar.
Poder mostrar que no existe un pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda pagar.
Amén.
Amén.
Nos tenemos media hora más.
Tenemos media hora.
A las 5:30.
Sí.
Eu quero abrir para perguntas nessa parte.
E quero abrir este espaço para perguntas.
Quando eu falo da paternidade, incluo os dois. A paternidade não é uma identidade sexual. A paternidade tem a ver com o caráter de Deus como padre. Vai muito mais além de solamente ser sexo masculino. A paternidade se manifesta porque, por exemplo, há homossexuais que sua experiência de dolor não foi com seu papá, foi com sua mamã. Então, necessita de uma figura de mulher para que possa resgatar a identidade de paternidade também. Nós vemos a maternidade também. E há mulheres que são chamadas por Deus para serem madres. Por exemplo, minha convenção foi dessa maneira. Meu maior problema nunca foi com meu papá. Sempre foi com minha mamã. E a pessoa que foi o instrumento de Deus para alcançar-me com o Evangelho, ela me adotou em seu coração como uma madre. E assim, lo hizo a restauração de minha personalidade. Então, uma mulher pode sim ser um instrumento, porque até mesmo o homem que vai resgatar a paternidade, o lado principal não é a paternidade biológica. Ela é importante. O lado principal é a paternidade divina. Então, você pode ser um instrumento para levar a Deus como padre e resgatar, porque é a paternidade de Deus e não a paternidade humana que resgata a identidade. Porque se eu pongo em mim paternidade, a responsabilidade de la restauração te vai decepcionar uma vez mais. Porque eu posso não cometer os mesmos erros que tu papá, mas uma vez te vai decepcionar de alguma maneira. E vai fazer uma associação com tu papá e com eu, e vai achar que somos iguais. Pero se yo me acerco de ti y tienes problemas con paternidad y yo te revelo la paternidad de Dios de una manera totalmente diferente, un padre que no va embora, un padre que no abandona, un padre que está siempre presente, eso va a resgatar la identidad de hijo. Ese es el propósito de la paternidad, resgatar la identidad de hijo de Dios. Cuando hay esa conexión, la ofrenda es quitada. E se estabelece segurança, certeza, identidade, autoestima. E tudo isso que é fruto da identidade que temos como hijo de Deus. Por isso é importante quando tu pergunta é uma pergunta boa, porque muitas pessoas acreditam, então eu vou ser papai espiritual das pessoas e elas vão estar curadas. Não, esse não é o propósito. O propósito é que minha paternidade aponte para ele. La paternidad de Dios. Yo tengo que traer la revelación de Dios como padre para esta persona. Un padre perfecto. Que nunca va a hacer lo que su papá biológico hizo. Porque la historia de su papá biológico muchas veces es peor que de la persona. Esa es una herramienta de sanidad que usamos. Es convencer a la persona a entender que muchas veces su papá no puede ser lo que él necesitaba, porque también no tuvo un papá que fue lo que él necesitaba. Y nosotros solo podemos dar lo que tenemos. Entonces, cuando traigo a Dios, yo digo, este tiene todo lo que usted necesita. Y tengo una experiencia con una discípula que trabaja con restauración sexual, que se llama Iris. Y su papá mató a su mamá delante de ella cuando ella tenía 7 años. Y después se mató. Delante de ella, ella tenía 7 años de edad. A los 7 años fue a vivir con sus tíos que la abusaron sexualmente desde los 8 años hasta los 12. De varias maneras. Terrible la historia de él. A los 12 años, ella se fue de la casa de él para las calles y vivió una vida sexual activa como prostituta. Hasta que a los 14, 2 años después, conoció un hombre que fue una desgracia en su vida. porque él es un traficante, y este hombre hacía apostas, no sé cómo se llama el logo, con sinuca se dice en Brasil, bilhar, con bilhar, y apostaba él en bilhar. Si él perdiera, el hombre venía y tenía relaciones sexuales con ella. Entonces, ella fue estuprada más de 500 veces. Y a los 17 años, ella tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando hablo de paternidad de Dios, siempre gosto de citar a ella como un ejemplo de que la paternidad biológica no puede interferir.
Cuando hablo de paternidad, hablo de la paternidad de Dios, porque la paternidad biológica no puede
interferir en la paternidad de Dios.
No puede interferir en la paternidad de Dios.
Es una cuestión personal.
Es una cuestión personal.
Porque una persona como esa.
Porque una persona en una situación como esta.
Tenía todos los motivos.
Tenía todos los motivos.
Para nunca ver a Dios como
padre. Para nunca ver a Dios como su padre.
Mas quando ela se converteu aos 17 anos,
pero cuando ella se convirtió a los 17 años,
ela teve uma experiência com Deus.
Ella tuvo una experiencia con Dios.
Através de uma profecia,
a través de una profecía,
aonde alguém disse para ela,
donde alguien habló para ella,
Deus é o teu pai.
Dios es tu padre.
E ele te ama muito.
Y él te ama mucho.
E ela se converteu.
Y ella se convirtió.
Um ano depois esse homem que vivia com ela morreu.
Un día, un año después el hombre con el que ella vivía murió.
Y ella dedicó su vida entera al Señor.
Y ella dedicó toda su vida al Señor.
A esa altura ella ya tenía dos hijas.
En ese momento ella ya tenía dos hijas.
Y eso ya hace 25 años.
Y eso ya hace 25 años.
Ella no se casó más.
Ella nunca más se volvió a casar.
Mas es una misionaria totalmente entregue a obra.
Ella es una misionera totalmente entregada a la obra.
Y la característica que más llama atención en ella.
Y la característica que más llama la atención de ella.
Es que cuando você encontra con ella.
Es que cuando tú te encuentras con ella.
Ella está así.
Ella está así.
Siempre está sonriendo.
Siempre está con una sonrisa en su cara.
Ella nunca está sin sonreír.
Ella nunca está sin sonreír.
Ella siempre está alegre.
Ella siempre está feliz.
Y cuando pregunto, ¿por qué você está tan feliz?
Y yo le pregunto, ¿por qué estás tan feliz?
Ella dice, porque Jesús me completa en todo.
Y ella dice, porque Jesús me completa en todo.
Entonces, cuando ella va a cuidar de personas que no tuvieron un padre biológico bom.
Entonces, él puede cuidar.
Entonces, cuando ella va a cuidar de personas que no tuvieron un padre biológico
cuando, bom. Cuando ella va a cuidar de personas que no tuvieron un padre biológico.
Que dicen para ella, yo no consigo ver a Dios como padre porque mi padre fue ruin.
Yo, que dicen, ay, yo no consigo ver a Dios como mi padre porque mi padre fue muy malo.
Ella cuenta la historia de ella para la persona.
Ella cuenta su historia para estas personas.
Y ella dice para las personas.
Y ella les dice a estas personas.
El día que yo descubrí el padre perfecto.
El día que yo descubrí a mi padre perfecto.
El que no abandona.
El que no abandona.
Que no va embora.
El que no se va.
Que nunca va a me dejar solo.
El que nunca me va a dejar solo.
Yo me apasioné por él.
Yo me enamoré de él, me apasioné.
Então, o alvo principal da paternidade.
Então, el rol principal de la paternidad.
Ministerial. Não é restaurar a paternidade biológica.
Não é restaurar la paternidad biológica.
É restaurar a paternidade espiritual.
Es restaurar la paternidad espiritual.
A de Deus.
La de Dios.
Quando essa é restaurada.
Cuando esta es restaurada.
Essa é restaurada.
La natural es restaurada.
É consequência.
Es consecuencia.
Assim foi comigo.
Así aconteció conmigo.
Com a minha mãe.
Con mi madre.
Não tinha problema com meu pai.
Yo no tenía ningún problema con mi padre.
Mas com a minha mãe eu tinha.
Pero con mi madre yo sí tenía problemas.
Eu passei 2 anos sem falar com ela.
Yo pasé 2 años sin hablar con ella.
E eu me converti.
Y yo me convertí.
E uma semana depois.
Y una semana después.
Era o dia das mães.
Era el día de las madres.
E foi a minha primeira experiência com perdão.
Y fue mi primera experiencia con el perdón.
E mudou a minha vida.
Y cambió mi vida.
Mas as palavras que eu ouvi para perdoar com facilidade.
Pero las palabras que yo escuché para perdonar con facilidad.
De uma amiga.
De una amiga.
Ela disse para mim, talvez a história da sua mãe foi pior que a sua.
Que me dijo mi amiga fue, tal vez la historia de tu mamá fue peor que la tuya.
E nós só podemos dar.
Y nosotros no podemos dar.
Nós só podemos dar.
Ah, nosotros solo podemos dar.
O que recebemos.
Lo que recibimos.
E ela disse, você recebeu Jesus agora.
Y ella me dijo, tú recibiste a Jesús ahora.
Ahora ustedes tienen que darle para su
madre. Ahora tú tienes que darle a Jesús a tu madre.
Y fue lo que yo fiz.
Y fue difícil.
Y fue, no, y fue lo que yo fiz.
Ah, y fue lo que yo hice.
Y funcionó.
Y fue.
Y funcionó.
Y funcionó.
Nós temos uma relação maravilhosa hoje.
E temos uma relação maravilhosa hoje.
Alguém mais? Orar. É uma experiência interessante.
É uma experiência interessante.
Eu conheci um caso igual.
Eu conheci um caso igual.
Transgênero. Sim, hermafrodita. Eu conheci um caso igual.
Eu conheci um caso igual.
De uma moça que teve problemas na infância.
De uma joven que tuvo problemas en la infancia
para crecer y ella tuvo que tomar hormonios
y le dieron hormonas
y los hormonios que ella tomaba eran hormonios masculinos que es testosterona
y las hormonas que le dieron eran hormonas masculinas, le dieron testosterona
porque ella precisaba de esos hormonios por un tiempo para poder desenvolver los músculos y crecer
porque ella necesitaba de esta hormona por un tiempo para desarrollar los músculos y poder crecer.
Só que isso afetou a sexualidade dela.
Solo que eso afectó la sexualidad de
ella. Y cuando ella llegó a la pubertad.
Y cuando llegó a la pubertad,
ella no desenvolveu o corpo feminino.
Ella no desarrolló un cuerpo femenino.
Ella comenzó a tener un cuerpo más masculino.
Ella empezó a tener un cuerpo más masculino.
Y fue el mismo proceso, revertieron la cuestión hormonal.
Y fue el mismo proceso de revertir la cuestión, el asunto hormonal.
Y con 14 años ella comenzó a tomar el cuerpo de
mujer. Y con 14 años ya empezó a tomar el cuerpo de mujer.
Los senos comenzaron a nacer en esa fase.
¿El?
Los senos comenzaron a crecer.
Los senos comenzaron a crecer en esa etapa.
El cuerpo comenzó a ficar femenino en esa etapa.
El cuerpo ya empezó a verse más femenino en esa etapa.
Mas ella ya tenía una crisis.
Pero ella ya tuvo una crisis
emocional. Só que ela era filha do homem mais religioso do bairro.
Solo que ella era la hija del hombre más religioso de todo el barrio.
Y él era un hombre tan respetado no bairro que todos consideraban él como un cristão extraordinario.
Y era un hombre tan respetado en el barrio que todos lo consideraban como un cristiano ejemplar.
Mas na verdade ele era muito religioso.
Pero la verdad es que él era un hombre muy religioso.
E quando ela completou 16 anos, ela começou a querer assumir a homossexualidade.
E quando ela se convirtiu?
Não, quando ela completou 16 anos, ela assumiu a homossexualidade.
Quando ela cumpriu 16 anos, ela assumiu sua homossexualidade.
E foi uma guerra.
E foi uma guerra.
Dentro de casa.
Em casa.
Terrível.
Que foi terrível.
Quando eu conheci, ela estava com 19 anos.
Cuando yo la conocí, ella tenía 19 años.
Y yo fui a casa del padre de ella porque me falaban tanto de él que yo fiquei curioso para conocerlo.
Y yo fui a la casa de ella porque me hablaron tanto de su padre que yo estaba curioso por conocerlo.
Aquel hombre de Dios.
El hombre de Dios.
Y cuando yo estaba conversando con él, ella pasó en la sala para beber agua.
Y cuando yo estaba conversando con él, ella pasó por la sala para ir a tomar agua.
Y él me dijo que tenía tres hijas.
Y él me había dicho que tenía tres hijas.
Mas ela passou com roupas de homem.
Pero ella pasó con ropa de hombre.
Com um gorro.
Con un gorro.
Baixo assim.
Así bajito.
E para mim era um rapaz que estava passando.
Y para mí era un joven que estaba pasando.
E eu falei para ele: "Você disse que tem três filhas e quem é aquele?"
Usted dice que tiene tres hijas, pero ¿quién es él?
E ele me respondeu de uma maneira muito forte.
Y él me respondió de una manera muy fuerte.
Ele disse: "Essa é a desgraça da minha vida."
Y él dijo: "Esta es la desgracia de mi vida."
E aquilo não soou bem aos meus ouvidos.
E ele?
Aquilo não caiu bem aos meus ouvidos.
Ah, e isso não entrou bem em meus ouvidos.
E eu falei: "Não entendi."
E le dije: "Não entendo."
E se isso é a vergonha do meu ministério?
E ele disse: "Essa é a vergonha de meu ministério."
A vergonha da minha casa.
La vergüenza de mi casa.
E começou a falar muitas palavras de maldição.
E empezó a hablar con tantas palabras de maldición.
Que eu vi que ele não era um grande homem de Deus.
Que yo vi que en realidad no era un gran hombre de Dios.
Ele era um religioso.
Era un religioso.
E eu fiquei muito envergonhado.
Y yo quedé muy avergonzado.
E ele precisou sair.
Y él tenía que salir.
Porque tinha um compromisso de oração na igreja.
Porque tenía un compromiso de ir a orar en la iglesia.
E eu fiquei conversando com uma outra filha dele.
Y yo me quedé hablando con la otra hija de él.
E eu falei: "Será que se eu for lá conversar com a sua irmã, ela me ouve?"
Sí, y yo le dije: "Será que si yo voy a hablar con tu hermana, ella me escucha?"
E eu fui até a sala e começamos a conversar.
Y yo me fui a la sala y comenzamos a conversar.
Ela estava com a camisa de uma equipe de futebol do Brasil.
Ella tenía una camiseta de un equipo de fútbol de Brasil.
E eu comecei a conversar com ela sobre futebol.
Y empecé a hablar con ella sobre fútbol.
E resolvi fazer amizade com ela.
Solo para poder hacer una conversación con ella.
E ela me disse: "Eu sei o que você quer aquí."
Y ella me dijo: "¿Qué es lo que tú quieres aquí?"
E nos tornamos amigos.
Y nos hicimos amigos.
E eu ia uma vez por semana me encontrar com ela.
Y yo me empecé a encontrar con ella una vez por semana.
Até que eu consegui falar do amor de Deus para ela de uma maneira que ela nunca tinha ouvido.
Hasta que llegó el día en que pude hablar del amor de Dios para ella de una manera que nunca antes la había escuchado.
E o maior bloqueio para que ela se encontrasse com Deus era o próprio pai.
Y el mayor obstáculo, el mayor bloqueo para que ella se encontrara con Dios en realidad era su propio padre.
Eu passei um ano quase me encontrando com ela.
Pasé casi un año encontrándome con ella.
Fazendo estudo bíblico.
Haciendo un estudio bíblico.
Ouvindo música.
Escuchando música.
Às vezes cristã.
Algunas veces cristiana.
Outras vezes a que ela gostava.
Otras veces era lo que ella quería escuchar.
E eu fui embora daquela cidade.
Y me fui entonces de esa ciudad.
Perdemos contato total.
Perdimos todo el contacto con ella.
4 años después.
4 años después.
Eu estava andando na rua.
Yo estaba caminando en la calle.
Y alguien comenzó a gritar meu nome.
Y alguien empezó a gritar mi nombre.
Era ella.
Y era ella.
Y ella estaba muy linda.
Y estaba muy linda.
Con roupas femininas.
Con ropas de mujer.
Cabelo grande.
El pelo largo.
Y con una persona a su lado.
Y con una persona a su lado.
Y dice: "Ese es mi marido."
Y le dijo: "Este es mi esposo."
Es de él que yo falaba para você. Ella dice pro marido.
Es de él, le dice al marido. Él era él del que yo tanto te estaba hablando.
Hoje ela tem filhos.
Hoy tiene hijos.
É casada.
Está casada.
Há mais de 15 anos.
Ya tiene más de 15 años.
Então, essas histórias, elas são reversíveis.
Entonces estas historias todas pueden retroceder.
Quando há uma experiência como essa?
Cuando hablas de una experiencia como esta.
Não é que não tenha solução.
No es que no haya una solución.
Eu creio que Deus pode restaurar totalmente.
Yo creo que Dios puede restaurar totalmente.
E por isso que eu digo que o que eu devo fazer? Orar.
E por isso, quando me dizem que posso fazer, eu digo orar.
Eu acredito que a oração é o maior recurso que nós temos. Eu
creio que a oração é o maior recurso que nós temos.
Colocar alguém diante de Deus.
Poner a alguém delante de Deus.
Você está aqui hoje porque você é resultado da oração de alguém.
Tu estás aqui hoje porque eres o resultado da oração de alguém mais.
Um dia alguém orou por você.
Alguém um dia orou por ti.
Talvez você nem lembre quem.
Tal vez tú ni siquiera recuerdes quién fue.
Mas alguém orou por você.
Pero alguien estuvo orando.
Eu acredito nisso.
Y yo creo en esto.
Porque essa mulher já teve uma experiência com a religião.
Porque esta mujer ya tuvo una experiencia con la religión.
Mas ter uma experiência com a religião.
Pero tuvo una experiencia con la religión.
Não, mas ter uma experiência com a religião.
Pero tener una experiencia con la religión.
E ter uma experiência com Jesus.
Y tener una experiencia con Jesús.
São duas coisas bem distintas.
Son dos cosas bien diferentes.
Então nós vamos orar para que ela tenha uma experiência com Jesus.
E vamos então orar para que ela possa ter uma experiência.
Porque na verdade ela vive uma crise de identidade.
Porque havido uma crise de identidade.
Na verdade ela vive uma crise de identidade.
Ela está vivendo uma crise de identidade.
E essa crise é reversível.
y esa crisis se puede reversar.
Porque va a llegar un momento.
Porque va a llegar un momento
que el pecado va a cansar.
En el que el pecado va a cansar.
Llega ese momento.
Cuando llegue ese momento.
Siempre llega.
Siempre va a llegar.
Amén.
Amén.
Na verdade, o que você está falando está acontecendo no Brasil agora.
La verdad, lo que tú estás hablando también está ocurriendo en Brasil.
Toda a instrução no Brasil é que a gente não pode impedir que isso aconteça.
Todo esto, la cuestión es que no podemos impedir que esto ocurra.
Nas escolas,
en los colegios,
nas ruas,
en la calle.
E é um desafio para nós que somos cristãos.
Y es un desafío grande para nosotros que somos cristianos.
Porque assim como nós não podemos interferir,
porque assim como nosotros no podemos interferir,
nós também temos que ter uma postura,
también debemos tener una posición,
onde não devemos demonstrar nenhum tipo de reação religiosa,
donde no podemos mostrar algún tipo de reacción religiosa.
Então a melhor maneira que eu acredito que exista é conquistar o coração dessas pessoas.
Então, a melhor maneira que eu creio que podemos actuar é ganhando o coração destas pessoas.
Porque todas elas têm crise.
Porque todas vão ter crises.
Sempre têm.
Sempre têm crises.
O mundo homossexual.
En el mundo homosexual.
A infidelidade.
La infidelidad.
É 100 vezes maior.
Es 100 veces mayor.
Que no mundo heterossexual.
Que en el mundo heterosexual.
Então as decepções.
Entonces las decepciones
son 100 veces más.
Son 100 veces mayores.
Entonces nos tenemos que nos preparar.
Entonces tenemos que estar preparados
para ignorar esas acciones.
Para ignorar esas relaciones.
Esas acciones públicas.
Esas acciones públicas.
Y se aproximar de esas personas.
Y acercarnos a estas personas.
Porque la decepción es rápida.
¿Por qué?
La decepción es rápida.
Porque la decepción ocurre rápido.
En los relacionamientos.
En esas relaciones.
É raro você encontrar um homossexual.
É raro, é estranho.
Você encontrar um homossexual.
Encontrar um homossexual.
Que tenha um relacionamento.
Que tenha uma relação.
Que dure mais de 5 anos.
Que possa ter uma duração maior de 5 anos.
Porque a infidelidade é algo diário.
Porque a infidelidade é algo diário.
Então nós temos que identificar como podemos ser instrumentos.
Então temos que identificar como podemos ser instrumentos.
Para se chegar nessas horas.
Para poder llegar en estos momentos.
Esa parte dos toques, principalmente en la escuela.
Esta parte del contacto, principalmente en los colegios.
Si tuviéramos que expresar algún tipo de opinión.
Si tuviéramos que expresar algún tipo de opinión.
Tenemos que tener más amor.
Tenemos que expresarla con más amor.
Y sabiduría.
Y sabiduría.
Nos oímos una historia semejante ahora en Feira.
Pero escuchamos una historia semejante a esta en Feira de Santana.
Mi amiga pastora Sueli tiene un proyecto.
Mi amiga la pastora Sueli, ¿sí, no?
Sueli. Tiene
un proyecto con niños.
Y un garoto de 11 años.
Y un niño de 11 años.
Dice para ella.
Y se acercó a hablarle.
Tía.
Le dijo, tía.
Yo quiero ser homosexual.
Yo quiero ser homosexual.
Y ella, a Sueli, ella tiene una gracia de Dios.
Y esta pastora que les digo tiene una gracia de Dios.
Ella fue profesora, educadora durante mucho tiempo.
Ella fue maestra durante mucho tiempo.
E ela pegou na cabeça dele com muito amor e disse: "Ô, mãezinha, por que você quer ser homossexual?"
E ele agarrou na cabeça e lhe disse: "Ah, e tu por que queres ser homossexual?
Você é tão bonito.
Você é tão bonito.
Se eu fosse uma menina, eu casaria contigo fácil.
Se eu fosse uma menina, eu me casaria contigo rápido.
Imagina um homem bonito como você sendo gay.
Como vai ser um menino tão bonito como tu, gay?
E Deus criou você homem, mãezinha.
Deus te criou homem.
Um homem bonito.
Um homem bonito.
Um homem lindo.
Um homem lindo.
E ele disse: "E a senhora me acha bonito, tia?"
E ele então lhe responde: "E você me vê bonito?"
Não, você é lindo.
Ele disse, não, eu não o vejo, você é lindo.
Tire isso da sua cabeça.
Tire?
Saque, tire isso.
Ah, quita isso de tua cabeça.
Porque isso não é de Deus para você.
Porque isso não é de Deus para ti.
Deus não criou Adão e Ivo.
Deus não criou Adão e Evo.
E Deus criou Adão e Eva.
Deus criou Adão e a Eva.
E ele saiu dali convencido de que queria ser homossexual. E resistiu, né?
E ele saiu então deixando a ideia de que queria ser
homossexual. Não, ele continuou
com a ideia e seguiu convencido de que a ideia de ser homossexual.
E todos os dias que ela encontrava ele, ela abraçava ele.
E todos os dias que ela o encontrava, ele o abraçava.
E aí, mãezinha, ainda quer ser homossexual?
E
perguntava, você ainda quer ser homossexual?
Ah, e ele perguntava, você todavía quer ser homossexual?
Ele dizia, quero, tia.
E ele dizia, sim, quero.
Você é uma pessoa inteligente, você não vai fazer isso, não.
E você é uma pessoa inteligente, você não vai fazer isso.
Alguns dias depois, ele chegou para ela e disse, tia.
Unos días después él llegó para y se acercó a donde ella estaba y le dijo, tía,
yo no quiero más ser homosexual.
Ya no quiero más ser homosexual.
¿Por qué?
Y le dijo, ¿por qué?
Que ahora yo quiero ser policial.
Y se le volteó y la miró.
Yo quiero ser ahora policial.
Y ahora yo quiero ser policía.
Imagine un policial segurando la arma así.
Imagine si un policía tiene el arma así.
No va a dar cierto.
No va a funcionar.
Y ella dice, ahora sí.
Y ella le dijo, ahora sí.
Porque usted es hombre.
Porque usted es un hombre.
Mas os garotos que ela cuida.
Pero los muchachos, los jóvenes que ella cuida.
A maioria não tem pai.
La mayoría de ellos no tienen padres.
Então a identidade entra em confusão.
Entonces la identidad entra en confusión.
E há um movimento que começou no Brasil, não sei se aqui tem.
Hay un movimiento que inició en Brasil y no sé si aquí ustedes lo tienen.
Que no Brasil se chama sapatilha.
En Brasil se llama
sapatilha.
Sapatilha de esta? De sapatilha.
Sapatilha. Já ouviu falar disso? Sabe como é que funciona o movimento sapatilha?
Sabes como funciona o movimento sapatilha?
As meninas são incentivadas.
Las mujeres son incentivadas. Las niñas son incentivadas.
A ter experiências com outras meninas.
A tener experiencias con otras niñas.
Para ver se gostam.
Para ver si ellas les gusta.
É só um teste.
Y es solo una prueba.
Se não gostar.
Si no le gustó.
Foi só uma sapatilha.
Entonces fue solamente una zapatilla.
Eu fiquei sabendo disso agora há pouco.
Me enteré de eso hace poco.
E eu fiquei assustado.
Y yo quedé muy asustado.
Porque esses movimentos nascem na escola.
Porque esos movimientos nacen en las escuelas.
E o desafio era apostar quem era a sua sapatilha.
Y el reto era entonces descubrir quién era su zapatilla en el colegio.
E tinha que postar uma foto no grupo do WhatsApp.
Y tenía que poner una foto en el grupo de WhatsApp.
Y la experiencia que teve.
Y la experiencia que había tenido.
¿Fue bom?
Sí, fue buena.
¿Gustó?
Sí, le gustó.
Entonces, los ataques vienen de todos los lados.
Entonces, los ataques para ellos vienen de todos los lugares.
Y nós que los profesores, los educadores.
Y no es que los profesores.
Os professores têm uma oportunidade muito grande.
Los profesores en realidad tienen una oportunidad muy grande.
De ter uma congregação todos os dias.
De tener una iglesia, una congregación todos los días.
E temos que aprovechar ese espacio.
Y tenemos que aprovechar esos espacios.
E ser instrumentos.
Y ser instrumentos.
Para levar essas pessoas a Deus.
Para poder llevar estas personas a Dios.
Menos religião.
Menos religión.
Mais Jesus.
Más Jesús.
Amor.
Amor.
Importar-se. Importar-se. Escutar.
Ah, escuchar.
Mostrar para essa pessoa que ela pode contar com você na hora da dor.
Poder comprovarle a esta persona que puede contar contigo en el momento difícil.
Amém?
Amém.
Quem é o próximo? Quantas mais são? 5:30.
Já temos que... mais uma?
Vai ter que sortear, porque tem 4 mãos. Vou responder mais rápido. O relacionamento.
La relación que hay.
Sí, a relação que eu consigo construir com eles.
Lo más importante es la relación que puedo construir con ellos.
É focar no relacionamento. É manter o foco no relacionamento.
Es mantener el enfoque en relacionarse.
Porque si você consegue conquistar o coração da pessoa.
Porque si consigues y si logras conquistar el corazón de una persona.
O ensino é fácil de ser transmitido.
Es más fácil transmitir un concepto, una enseñanza.
Às vezes sim.
Algumas vezes sim.
Em outros casos não.
Há outras ocasiões em las que não há forma.
Eu cuido de alguns homens casados.
Eu estou cuidando alguns homens casados.
Que as esposas não sabem que eles têm tendências homossexuais.
Que suas esposas não sabem que eles têm tendências homossexuais.
E nem desconfiam.
E
não desconfiam.
E nem sequer desconfiam.
Porque alguns homossexuais, eles não têm trejeitos.
Porque alguns homossexuais, eles não têm maneiras.
E alguns homossexuais, sabendo que a esposa pode descobrir.
E alguns são homossexuais, aun sabendo que a esposa pode descobri-los.
Quando eles desconfiam que a esposa possa saber.
Quando eles desconfiam que a esposa pode saber.
Eles mudam totalmente.
Eles cambiam totalmente.
E se tornam bons pais.
E se vuelven buenos padres.
Bons maridos.
Buenos maridos.
Porque existe uma diferença entre o homossexualismo ativo.
Porque existe una diferencia entre la homosexualidad antigua,
activa,
activa
y la guerra contra la homosexualidad.
La homosexualidad que está activa y la guerra contra este, contra este.
Sí, ambas, porque hay personas que no tienen una homosexualidad activa.
Hay personas que no tienen una homosexualidad activa.
Mas por causa de una experiencia del pasado viven una guerra constante.
Pero por causa de una experiencia que tuvieron viven una guerra continua.
Eu cuido de alguns homens assim.
Yo estoy cuidando a algunos hombres en
esa
condición. Que están casados.
Y que dicen para mí, eu amo a mi esposa.
Y que dicen y que me dicen, yo amo a mi esposa.
Eu amo minha família.
Yo amo mi familia.
Mas eu não consigo parar de pensar em sexo com outro homem.
Pero yo no puedo dejar de pensar en tener relaciones sexuales con otro hombre.
Então nós levamos essa pessoa a uma experiência de libertação.
Entonces llevamos a esta persona una experiencia de liberación.
E tentamos fazer com que ela aprofunde sua vida devocional.
Y buscamos que la persona tenga una profundidad mayor en su vida devocional.
Porque existen obras que solo el Espíritu Santo puede
hacer. Porque existen cosas que solamente el Espíritu Santo va a poder hacer.
Podemos hacer.
Nosotros no lo podemos hacer.
Mas eu já tive a experiência de ouvir muitos homens casados.
Pero yo ya tuve la experiencia de escuchar a muchos hombres que son casados.
Que nunca tinham tido un contacto físico con homosexual.
Que en realidad nunca tuvieron un contacto físico homosexual.
Mas tinham desejos homossexuais.
Pero tienen deseos homosexuales.
E eles me falavam chorando.
Y me hablan a mí llorando.
Eu amo a minha esposa.
Yo amo a mi esposa.
Eu não quero fazer isso. Eu prefiro morrer.
Yo no quiero hacer eso, prefiero morirme.
Mas eles tinham uma guerra interna.
Pero sí tienen una guerra interna.
Então a gente faz um discipulado mais de perto.
Entonces ahí buscamos hacer un discipulado más cercano.
Em muitos casos tivemos resultados muito positivos.
Y en muchos casos hemos tenido resultados muy positivos.
Mas passa um ano, dois anos,
pero
três meses, depende muito.
Pero es un año, dos años, tres meses, depende
mucho. Y los deseos voltan.
Y esos deseos van a volver.
Y Uma coisa que a gente precisa ensinar às pessoas.
E uma das coisas que necessitamos ensinar a estas pessoas.
Que os desejos não são uma forma de pecado.
É que os desejos não.
Não são uma forma de pecado.
Não são uma forma de pecado.
Os desejos só são uma forma de pecado.
Los deseos solamente van a ser una forma de pecado.
Cuando yo alimento eso en mi corazón.
Cuando yo alimento ese deseo en mi corazón.
Mas si surge un desejo.
Pero si surge un deseo.
Y yo combato eso.
Y yo lo combato.
Con oración.
Lo enfrento con oración.
Me achego a Dios.
Se lo pongo a Dios.
El nombre de eso es tentación.
El nombre de eso es tentación.
Y ella va a venir.
Y esa va a venir.
Con algunos en la área de la homosexualidad.
Con algunos en el área de la homosexualidad.
Con otros en la área del sexo opuesto.
Con otros va a ser simplemente con el sexo opuesto.
Entonces yo enseño a ellos a vencer la tentación.
Y yo les enseño a ellos a vencer la tentación.
Cuando ella surgir.
Cuando esta surge.
La manera de se comportar.
La manera en que esta se comporta.
La primera cosa que yo enseño para ellos.
La primera cosa que yo les enseño.
No es un principio bíblico.
No es un principio bíblico.
Es un discernimiento.
Es solamente algo que he podido tener un discernimiento.
Y yo siempre digo, es mejor confesar la tentación.
Y es lo que yo les digo, es mejor confesar la tentación
que confesar el pecado.
Que confesar el pecado.
Porque la fuerza de la tentación.
Porque la fuerza de la tentación
está en esconder.
Está en esconder.
Si você compartilha com alguém.
Si tú compartes con alguien.
Inmediatamente la tentación pierde fuerza.
Inmediatamente esa tentación pierde fuerza.
Porque alguien va a te ayudar.
Porque alguien va a ayudarte.
Entonces yo tengo una relación abierta con ellos.
Entonces yo puedo tener una relación abierta con ellos.
Y cuando ellos pasan por ese tipo de tentación.
Y cuando atraviesan por algún tipo de tentación.
Nos nos encontramos.
Entonces nos encontramos.
O nos falamos por teléfono.
O hablamos por teléfono.
Y ellos me dicen, está aconteciendo nuevamente los pensamientos.
Y ellos me dicen, están ocurriendo nuevamente estos pensamientos.
Y nos oramos juntos.
Y oramos juntos.
Y en la mayoría de los casos.
Y en la mayoría de estos casos.
De inmediato desaparece.
Inmediatamente eso desaparece.
Em alguns casos,
em algumas ocasiões,
isso depende muito da estrutura espiritual de cada casal.
Vai depender muito da estrutura espiritual de cada matrimônio.
Para algumas pessoas, saber a respeito.
Para algumas pessoas, el tener el conocimiento al respecto de
é
eso,
mais destruidor.
Vai trazer maior destruição.
Do que não saber.
De que não saber.
Mas se eu percebo que há um risco.
Pero si yo veo que hay un riesgo,
yo no permito que la persona entre en un matrimonio.
Yo no permito que esta persona entre en un matrimonio.
Corriendo ese riesgo.
Corriendo ese riesgo. Corriendo ese riesgo.
Yo aconsejo que el pasado sea expuesto con clareza.
Yo aconsejo entonces que en esos momentos el pasado sea expuesto con claridad.
Mas cada caso es un caso.
Pero.
Cada caso es un caso.
Pero cada matrimonio es un caso.
Sí.
La última contigo.
Ah, em que momento eu falo?
En el proceso.
No início.
Desde el inicio.
Sim. Fica bem claro desde o início que é um pecado.
Desde el principio queda bien claro que eso es un pecado.
Nós não podemos chamar isso de problema.
Nosotros no podemos llamar a esto un problema.
Porque hoje a igreja chama pecados de problema.
Porque ahora la iglesia llama al pecado problemas.
E a pessoa diz, eu tenho um problema sexual.
Y entonces llega la persona y dice, yo tengo un problema sexual.
No, você está en pecado.
No, tú estás en pecado.
Mas eu não posso te condenar por isso.
Pero yo no te puedo condenar por eso.
Mas eu posso te alertar.
Pero sí te puedo alertar.
Y yo estoy aquí para te ayudar.
Y yo estoy aquí para ayudarte
a vencer o pecado.
A vencer el pecado.
Y no un problema apenas.
Y no un problema.
Porque nós não podemos omitir a verdade de que é um pecado.
Porque não podemos diminuir ou ocultar a realidade de que isso é um pecado.
Só que essa verdade tem um peso diferente.
Solo que esa verdad tiene un peso diferente.
A medida que Dios va creciendo en la persona.
A medida que Dios va creciendo en la vida de la persona.
Si você fala para alguien que no tiene ningún temor de Dios, que ella está en pecado.
Si tú hablas para una persona, le hablas de esto a una persona que no tiene temor de Dios, de que esto es pecado.
Tanto faz para ella.
No va a hacer nada.
Mas você não pode deixar de falar por isso.
Pero no puedes dejar de hablar por esa razón.
Alguns já me perguntaram, você acredita que eu estou em pecado?
E alguns me han preguntado, você cree que eu estou em pecado?
Sim, tenho certeza que você está.
E eu lhe digo, sim, estou seguro que estás em pecado.
Mas eu estou disposto a te ajudar mesmo assim.
Pero aún así yo estoy dispuesto a ayudarte.
Mas eu não posso ignorar a realidade de que é um pecado contra Deus.
Pero yo no puedo ocultar la realidad de que esto es un pecado contra Dios.
Porque é o que está escrito.
Porque ahí está escrito.
Amém?